mesti ngerangka.
Untuk penyala.
Biasa tu lihat nak kualin sekeru.
Tepat. Oh, mungkin terpaksa. Ali,
kau jadi pokis tu di sud beres. Biasa kat sana mesti mesti. Mister Lawi.
Mas, bu foi que ele fechou certo?
Não, não acabou fechado. Não mexe ninguém, não tem password, não tem acesso a isso.
E para agora que ele e pendrive, ó.
Pendrive mesmo, cara.
Hã?
Pendrive mesmo, cara. Isso não só quer.
Isso não é mal que pendrive.
Entendi. De Miguel diz só quer que esteja ali.
Claro.
Esteja ali ele que as manda.
Slide?
As manda ele de para aí para ali.
Então chama aí, cara. Aí, cara.
Esse nem essa bata passando, não.
Hã?
Essa bata.
Mas não tem controle ali.
Não tem cá.
Hum?
Só sempre diz que fazer para ali.
Sim.
Ok.
Deve ver se é possível passar para ali, tá bom? Ok? Se não, não está a fazer assim coisa, mas é...
Não, fazer assim um monte.
Hã?
Não fazer assim um monte, mas para também não tem nenhum privado.
Hã?
Ele me casou um link igual...
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma iniciativa da UCLA, conjunto com a Embaixada de Cabo Verde. Primeiro que tudo, vamos passar um filme sobre o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde.
Para desenvolver um país, é necessário ter foco. É preciso saber identificar os desafios, as prioridades, as potencialidades e as oportunidades. E o mais importante, ter a vontade e a capacidade para implementar as soluções. É a pensar desta forma que o Governo de Cabo Verde lança o PEDS, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. Um conjunto de ações e programas cobrindo todos os setores da governação com as metas e as soluções que as pessoas esperam nos próximos 5 anos. Elaborado com a participação da sociedade civil e do setor privado, o PEDS vai promover o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde baseado num novo modelo de crescimento económico com foco na melhoria da qualidade de vida de todos os cabo-verdianos. São 35 programas divididos em 3 pilares para alcançar os 4 objetivos definidos. Objetivo 1. Fazer de Cabo Verde uma economia de circulação no Atlântico Médio. Tornar Cabo Verde um país plataforma de prestação de serviços. Objetivo 2. Garantir a sustentabilidade económica e ambiental. Objetivo 3. Assegurar a inclusão social e a redução das desigualdades e assimetrias, promovendo o equilíbrio regional, a igualdade de género e a melhoria da qualidade de vida de todos. Objetivo 4. Reforçar a soberania, valorizando a democracia e orientando a diplomacia para os desafios do desenvolvimento do país. o PEDS foi elaborado em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que prevêem metas a serem cumpridas nos próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta. O PEDS também considera as prioridades de desenvolvimento da Agenda Africana África 2063. Com o PEDS, Cabo Verde vai apostar no aproveitamento das potencialidades de cada ilha, aproveitando os seus recursos endógenos. Assim, teremos todos um país desenvolvido, inclusivo, democrático, aberto ao mundo, moderno, seguro, onde imperam o pleno emprego e a liberdade plena. Um país mais inserido no sistema económico mundial a partir do aproveitamento dos seus recursos humanos e da sua posição geoestratégica no Atlântico. Um país mais preparado para os desafios do futuro e focado naquilo que é o objetivo principal desta governação: a promoção de uma vida melhor para todos os cabo-verdianos no país e na diáspora. Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. É para o país, é para as ilhas, é para todos nós.
As boas-vindas ao Dr. Vítor Ramalho.
Muito boa tarde. Antes de mais, queria saudar o Sr. Ministro Olavo Correia, que, como sabem, é Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro de Cabo Verde. É uma honra tê-lo aqui, já tive a oportunidade de há pouco lhe referir exatamente isso. Tal como é uma honra ter também aqui a pessoa do Sr. Embaixador Eurico Monteiro, que já é uma pessoa que conhece bem os cantos a esta casa, tantas vezes aqui vem, com todo o prazer da nossa parte da UCLA. Também o Sr. Professor José Estevão, que é um professor universitário de Economia e que vai ser ele quem vai moderar a mesa. Dirijo-me a todos, sem exceção. Não vou estar a individualizar ninguém, referindo-vos também, como devem compreender, que esta instituição está sempre disponível para atender os representantes e as pessoas dos povos amigos de língua oficial portuguesa. Não há praticamente semana, rigorosamente nenhuma, que nós não tenhamos aqui iniciativas de vária natureza, seminários, apresentação de livros, debates, como é a nossa obrigação prosseguir e fazer. E fazemos-lo sempre, regra geral, em relação direta com as associações dos países, dos imigrados que estão entre nós, porque é justo fazê-lo assim, e também, naturalmente, com as embaixadas. A minha obrigação é fazer esta referência muito breve, fazendo notar a relevância política e pessoal do Sr. Ministro Olavo Correia. Antes de mais nada, porque é uma personalidade que domina o tema que aqui vem tratar. Não só do ponto de vista profissional, como é sabido, ele é licenciado em Economia, licenciou-se em Berlim, e posteriormente a essa licenciatura fez também um doutoramento em Gestão de Empresas. Portanto, alia o conhecimento da realidade macroeconómica à realidade microeconómica, e isso não é uma questão menor nos dias de hoje. Foi ele próprio também, por efeito dessa formação, professor de Economia e é membro do Conselho da República de Cabo Verde. Em função destas duas qualidades que inicialmente referi, não é de estranhar que tivesse sido membro do Conselho Consultivo do Banco de Cabo Verde, administrador delegado do Montepio Geral em Cabo Verde também, governador suplente de Cabo Verde no Banco Mundial, e aí teve a oportunidade de se relacionar com esta realidade mais geral do mundo hoje tão aberto que todos nós sentimos no nosso dia-a-dia. Foi, entretanto, secretário de Estado adjunto do Ministro das Finanças, diretor-geral, como sabem, do Tesouro, E para além de outras funções desnecessárias ser referidas, foram tão amplas, é neste momento vice-primeiro-ministro do governo de Cabo Verde, que associa com, que alia a circunstância de ser ministro das Finanças. Eu não podia deixar de lhe referir, senhor ministro e senhor vice-primeiro-ministro, a particularidade da relação que nós temos todos com Cabo Verde, da boa governação e do reconhecimento dessa boa governação de Cabo Verde. E a circunstância, disse-lhe há pouco, de Cabo Verde ir presidir a partir de 1 de janeiro do próximo ano, 2018, à Cplp, é uma garantia que se pode dar um salto qualitativo tão importante nos nossos povos e países, sobretudo político. E sei, porque tive a oportunidade de me referir, e o senhor Primeiro-Ministro, que foi aqui Presidente da Comissão Executiva da UCLA, no antepenúltimo mandato, e com quem eu praticamente diariamente convivia, aqui há tempos deu-me conta exatamente dos propósitos a esse nível, do que representa para todos nós a presidência da Cplp. Senhor Ministro, Senhor Vice-Primeiro-Ministro, muito obrigado pela sua presença. É tudo o que tenho a dizer, com grande alegria por estar aqui. Muito, muito obrigado a todos.
Doutor João Estevão, por favor, tenha a palavra.
Boa tarde. Não sei se... Penso que está. Boa tarde a todos. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer ao Sr. Embaixador o convite que me fez para estar nesta sessão, que acedi naturalmente com muito gosto. É sempre um prazer poder estar em companhia do Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Dr. Olavo Correia, que é o Dr. Vítor Ramalho, disse algumas palavras sobre o Dr. Olavo Correia, eu diria um pouco mais. É uma personalidade com elevado prestígio da nossa Segunda República, com funções governativas na década de 90, governador do Banco de Cabo Verde e atualmente com funções de elevado relevo no atual governo cabo-verdiano. É um profundo conhecedor da economia de Cabo Verde, todos sabemos disso, pessoalmente, em algumas conversas, naturalmente, que tenha essa percepção. É o responsável máximo pelo plano que vai ser apresentado e penso que nós não poderíamos ter melhor pessoa para fazer essa apresentação do que, de facto, o responsável pela elaboração e preparação do plano, como será naturalmente pela sua aplicação e acompanhamento. Esta sessão, nós vamos começar por uma apresentação feita pelo Dr. Olavo Correia. Depois disso, teremos a oportunidade de passar a palavra para a plateia e, naturalmente, com as intervenções e questões que quiserem colocar, sempre com a preocupação estas coisas são sempre... O tempo é sempre muito, muito, muito escasso. Nós teremos que fazer uma boa gestão do tempo. Eu não sou propriamente gestor, sou economista, mas, enfim, penso que poderá dar para fazer uma boa gestão do tempo. Muito bem, eu passaria então a palavra ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da UCLA, caro amigo Estevão, moderador, Sr. Embaixador de Cabo Verde em Portugal, todos os convidados, a todos os presentes, o nosso muito obrigado, também pela oportunidade de apresentarmos a Cabo Verde. Apresentar um plano estratégico de médio prazo é apresentar um sonho. É apresentar uma narrativa de um país subdesenvolvido que quer ser um país desenvolvido. Mas antes de olharmos para o futuro, temos que olhar para o presente. E Cabo Verde tem sido, desde a sua independência, um caso de sucesso. Todos aqueles que conhecem Cabo Verde, seguramente que estarão de acordo comigo. Cabo Verde tem sido um caso de sucesso um país livre, um país democrático, um Estado de Direito, um país estável, um país previsível, um país confiável e um país cada vez mais útil ao mundo, útil ao seu próprio continente e que quer ser, nos próximos anos, um país diferente e para melhor. Mas o futuro não pode ser nunca um enterro do passado, não é? O futuro é sempre um processo evolutivo, é um processo construtivo. Aquilo que fizemos até hoje, em Cabo Verde, do ponto de vista dos indicadores de crescimento económico, do índice de desenvolvimento humano, dos indicadores sociais, não obstante os desafios que temos pela frente, são indicadores estimulantes e que nos dizem em como Cabo Verde tem sido um caso de sucesso. E vale a pena continuarmos a investir em países que ambicionam ser um caso de sucesso. E, sobretudo, nós temos que, estamos aqui hoje na sede da UCLA, aproveitar também a nossa cultura, a nossa língua, o português, mas, sobretudo, os nossos laços históricos, para que possamos colocá-los ao serviço das nossas comunidades e dos nossos países. E nós pretendemos também, Cabo Verde, pretendemos ser uma parte importante deste processo, porque, sobretudo em relação ao futuro, o futuro do mundo e dos países, está muito na cultura, na inovação, na criatividade. Vale a pena valorizarmos esse espaço cultural, porque disso dependerá muito, e sobretudo pequenos países ou um pequeno país como Cabo Verde. Portanto, o nosso compromisso com esse espaço é um compromisso afirmativo, é um engajamento propositado, é um engajamento firme e podem contar com todo o contributo de Cabo Verde, sobretudo agora que vamos assumir a presidência da CPLP para os próximos 2 anos e com todo o amor colocaremos todo o nosso esforço à disposição desse espaço porque ele merece. Então queria apresentar-vos o nosso país. Eu vim aqui com um conjunto de PowerPoints, de slides, mas já tinha dito isso ontem. Uma vez vim cá fazer uma intervenção, foi na altura do Banco de Portugal, era um desfilar de PowerPoints e apareceu lá um destacado português e disse que depois que os juristas, economistas, gestores começaram a vender gato por lebre através dos PowerPoints, o mundo ficou pior. Então, desde essa altura, tenho resistido e prefiro passar a minha comunicação de forma direta e vou deixar o PowerPoint. Pode deixar a primeira imagem, que é uma imagem muito interessante em relação ao futuro. Então, em primeiro lugar, queria vos dizer que quero vos apresentar um sonho de um país que quer ser um país desenvolvido. E Cabo Verde tem tudo para ser desenvolvido. Já dizia alguém, um amigo meu, também estrangeiro, e eu estaria de acordo com ele, em como Cabo Verde é o país mais belo do mundo. E acima da beleza, colocar a segurança, a estabilidade, a previsibilidade, a qualificação dos recursos humanos, mas, sobretudo, uma rede vasta no mundo. Não só a CPLP, a nossa vasta diáspora em todos os cantos do mundo, mas também a comunidade internacional tem um carinho especial por Cabo Verde. Isto acaba por colocar no nosso país um conjunto de requisitos que podem fazer de nós um país desenvolvido. E o desenvolvimento não é função do stock de bens materiais. É essencialmente uma questão de atitude, de comprometimento e de engajamento. Porque eu posso aqui vos apresentar um plano estratégico que vai pedir bilhões e milhões de euros à comunidade internacional. Não é esta a nossa intenção hoje em Cabo Verde. O que nós queremos é estruturar o nosso país, qualificar os nossos recursos humanos para que possamos avançar. Nós somos uma nação com história. Uma nação com 5 séculos de história. Estamos no cruzamento entre África, Europa e os Estados Unidos. Temos uma localização geoestratégica extraordinária e temos um povo com uma cultura homogénea. O maior ativo que nós temos em Cabo Verde chama-se Cabo Verde. Esse bem intangível que nós podemos vender à escala global. E felizmente que a nossa cultura é homogénea e nós temos tido, obviamente, um sentido de Estado-nação, um país sem conflitos regionais sem conflitos sociais, um país unido, com uma vasta diáspora, mas com um elevado sentido de Estado e da nação. Nós temos uma vasta diáspora cabo-verdiana. Essa diáspora não é apenas uma questão de recursos financeiros. Tem a ver com competências, com redes, com mercados, mas, sobretudo, para nós o que é importante em relação à diáspora são os valores que a diáspora representa para o nosso país. O valor do esforço, da dedicação, da persistência, do trabalho. Porque no final do dia é isto que faz o desenvolvimento. E nós temos na diáspora exemplos de sucesso em todos os países, em todos os continentes do mundo. Então, se esses nossos cabo-verdianos, nossos irmãos que saíram de Cabo Verde e vieram para Portugal, para a França, para os Estados Unidos, para a Holanda e têm sucesso nos mais diversos domínios, nós também, aqueles que estão em Cabo Verde, podem tê-lo. Por que não? Então, temos que ver o que é que falta para lá chegarmos e falaremos sobre isso. Mas também, nós somos um país que investe muito no seu intangível. Um país com enorme estabilidade política e social, um país com baixos riscos, um país com elevada estabilidade institucional. Somos um Estado de direito, um país democrático, promovemos a liberdade, defendemos e promovemos os direitos do humano. Somos um país que defende e promove o primado da lei, apostamos na segurança jurídica e temos um país com baixo nível de corrupção e somos um exemplo em África em matéria de boa governação, em matéria de baixa corrupção e de estabilidade institucional. Para mim e para o governo de Cabo Verde, este é um ativo essencial que deve ser construído, deve ser amplificado e deve ser aprimorado. Mas também nós temos que procurar apostar naquilo que é o essencial do desenvolvimento, que são os recursos humanos. As pessoas são o objeto e o destinatário do desenvolvimento. Tudo dependerá da forma como fomos capazes de qualificar os recursos humanos em Cabo Verde, com um sistema de recursos humanos que permita construir e formar jovens cabo-verdianos do mundo e no mundo. Jovens que dominam línguas, jovens que dominam tecnologias, jovens que têm uma elevada noção da cultura do mundo e conhecem os países, jovens aptos a aproveitar as oportunidades, mas também jovens que professam valores. Porque, para além da tecnologia e da ciência, é preciso que cultivemos valores da democracia, do Estado de Direito, do esforço, do engajamento, do comprometimento com a nação. O sistema educativo tem que ser capaz de colocar na sociedade jovens com essa dimensão e com essa latitude. Porque se formos capazes de lá chegar, o resto podemos ir buscar. Podemos ir buscar financiamento lá fora, podemos ir buscar parcerias, podemos ir buscar empresas para construir portos, aeroportos, estradas, as infraestruturas que forem necessárias e podemos estabelecer todas as parcerias que são fundamentais para fazermos de Cabo Verde um país melhor. Então, qual é a visão que nós temos de Cabo Verde em relação ao futuro? Cabo Verde quer continuar a ser, mas quer reafirmar essa vontade de ser uma plataforma e um centro de prestação de serviços no Atlântico Médio. Pronto, a gente pode dizer, tudo bem, é uma narrativa, mas é uma narrativa com substância. Nós temos vantagens geoestratégicas, temos recursos humanos qualificados a qualificar, temos uma vasta diáspora para densificar essa rede e temos tido muita procura internacional nos mais diversos domínios. Então, nós pensamos que Cabo Verde pode ser um país plataforma, apostando em 7 áreas essenciais. Em primeiro lugar, o turismo, como todos sabem, tem sido um setor muito importante para Cabo Verde nos últimos anos, tem de ser reconfigurado para poder provocar o máximo de impacto na nossa economia, esse é um ponto essencial, mas também a economia do mar. O mar, e sobretudo nós que somos lusófonos e CPLP, nós temos essa vantagem de termos um imenso mar à nossa disposição para explorarmos transportes marítimos, a investigação, o bunkering, e tudo aquilo que tem a ver com o mar, os serviços, a montante ajudante do setor, tem um enorme potencial. Mas também falamos dos transportes aéreos. Cabo Verde tem condições para ser um hub de transportes aéreos, unificando o continente africano, o continente europeu e o continente americano. Nós queremos ser também uma plataforma de transportes marítimos. Pela nossa localização geoestratégica, todos os estudos apontam como temos condições também para lá chegar. Cabo Verde quer ser um centro comercial e industrial. Nós temos relações excepcionais com a nossa suburgião, a CDAO, com os Estados Unidos no Cabo de Boa Hoa, mas também com a União Europeia, e podemos localizar, domiciliar empresas com dimensão para produzir em Cabo Verde e para distribuir para os mais diversos países do mundo. Mas também temos condições para sermos uma plataforma financeira, hoje, sobretudo na perspectiva do continente africano e dos mercados internacionais. Mas também queremos ser uma plataforma do investimento étnico, aproveitar cada vez mais e melhor a nossa diáspora nos mais diversos países do mundo. Não apenas numa perspectiva de recursos financeiros, mas também de competências, de redes, de mercados e de participação efetiva no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. O que é que será necessário para fazermos isto e qual é a alteração qualitativa que é preciso empreender para lá chegarmos? Cabo Verde tem crescido, não obstante os sucessos obtidos do ponto de vista global, no final de 2014-2015, Cabo Verde estava numa situação de estagnação económica. Estamos a crescer hoje 4% ao ano. Mas, para atingirmos os objetivos que nós queremos, de eliminar a pobreza, sobretudo eliminar a pobreza absoluta, para que possamos ter um crescimento inclusivo em todas as ilhas de Cabo Verde, para que possamos dar resposta aos jovens cada vez mais qualificados que têm a legítima aspiração de ter acesso a um emprego bem remunerado, nós não podemos crescer a 4% ao ano. Esse nível de crescimento, embora sendo interessante, não é o nível de crescimento que dá resposta às necessidades, às aspirações legítimas do povo cabo-verdiano de todas as ilhas e da diáspora. Então, nós temos que crescer pelo menos 7% ao ano para que possamos, numa década, duplicar o rendimento per capita. E passar de 0 para 7%, como todos sabem, já dizia um amigo meu, se a gente quiser ir para a China, de Cabo Verde para a China, não podemos continuar a voar com a ATR, não é? Temos que passar do ATR para um Boeing. Então isso implica muita mudança, não é? Mudança de velocidade, mudança de noção do tempo, novas qualificações, novas ambições. Portanto, uma mudança radical tem que se dar à nossa economia para que possamos ter um crescimento extraordinário. Porque nós não podemos esperar um resultado extraordinário continuando a fazer mais do mesmo. É preciso mudar. E a mudança, em regra, provoca turbilhões, não é? Já dizia também um amigo meu, a energia, quando foi inventada, também muita gente temia a energia, não é? Porque ninguém conhecia, era um medo enorme por causa da energia, mas hoje penso que todos nós valorizamos e ninguém consegue viver sem energia. Então é preciso mudar e romper com o status quo. E quais são as mudanças que são fundamentais? E para mim, este é o aspecto estrutural da mudança que deve ocorrer em Cabo Verde. Eu sou Ministro das Finanças, não venho aqui falar de milhões, venho aqui falar de valores e de atitudes. E aquela ideia de Cabo Verde, do progresso que nós conseguimos obter desde a independência, foi um progresso muito ancorado na ajuda pública, nos empréstimos constitucionais e num Estado todo-poderoso que consegue dar resposta a todo o mundo, em todas as ilhas, a todo o tempo. Esse modelo de sociedade deu os resultados que deu, mas está esgotado, infelizmente. O Estado já não tem essa possibilidade. Não é uma questão de vontade, é uma questão até de poder. O Estado, nesse momento, não pode fazer isso. Então, nós temos que mudar. E como é que nós podemos operar essa mudança nos próximos tempos? O Estado que nós queremos pôr a funcionar hoje não é um Estado empreendedor. Não pode ser um Estado que pensa que consegue dar resposta a todos, a todo momento, a qualquer hora, em todas as ilhas. Não é um Estado omnipotente, omnipresente, que tem respostas para tudo. Isto não existe. Os cidadãos também têm que entender que essa exigência em relação ao governo, ao Estado, é uma exigência que não tem resposta. Então, assim, vamos alimentando as frustrações e nós não queremos isso. O que nós queremos é um Estado parceiro. Um Estado que é um Estado regulador, um Estado fiscalizador, um Estado criador de oportunidades, um Estado criador de talentos, porque no final do dia são os talentos é que fazem a diferença. Ainda ontem estive a dizer numa outra conferência em como as táticas são todas conhecidas. 4-3-3, 4-2-2, são todas iguais, não é? São todas conhecidas. O que faz a diferença entre as equipas são os talentos, não é? Ou temos talentos e ganhamos os jogos, ou não temos talentos, estamos na média ou abaixo da média. Então o Estado tem que criar as condições para que os talentos possam emergir em Cabo Verde e fora de Cabo Verde. Nesse sentido é que nós priorizamos a abertura de Cabo Verde ao mundo. Cabo Verde, sempre que tentou fechar-se sobre si próprio, esteve condenado à pobreza. Um país pequeno como o nosso, 500 mil habitantes, embora temos uma vasta diáspora, mas mesmo assim é um mercado pequeno, tem de ser um país aberto ao mundo. E nós não podemos ter medo da abertura. Abrir ao mundo pela via de um conjunto de medidas que o Estado está a adotar. Transportes marítimos, transportes aéreos, conectividade tecnológica, ao nível das ilhas, mas ligando as ilhas com o mundo, qualificação dos recursos humanos e adoção das melhores práticas em matéria do funcionamento do Estado, Estado previsível, Estado confiável e um Estado respeitador das leis. É essencial que apostemos nisso e o Governo está a tomar um conjunto de medidas nesse enquadramento para que possamos fazer de Cabo Verde cada vez mais um país aberto ao mundo, onde impera a livre movimentação de bens, pessoas e de capitais e para que os talentos possam, em Cabo Verde, empreender, produzir, inovar, exportar e fazer a economia crescer e desenvolver. Este é o papel que o Estado hoje tem de desempenhar nesta nova fase. Um Estado criador de oportunidades, um Estado qualificador dos recursos humanos e um Estado que consiga garantir um Estado de direito, um Estado previsível e um Estado confiável. E que consiga atrair os talentos para que eles possam investir nas mais diversas áreas. Para nós, o nosso governo não é o Estado que vai formatar uma plataforma aérea, uma plataforma marítima, uma plataforma tecnológica, uma plataforma financeira. São as empresas, é o setor privado, são os investidores nacionais da diáspora, mas também no estrangeiro. Então, o Estado tem de concentrar-se naquilo que é a sua função essencial, que é criar as condições para que os privados possam entrar e para que os privados possam investir. Então, nessa nova perspectiva, com base nos elementos que nós temos, Cabo Verde tem todas as condições para crescer 7% ao ano e para ter um crescimento inclusivo, um crescimento que possa permitir que todas as ilhas possam também usufruir-se do benefício do desenvolvimento. Nós temos ilhas com potencial turístico, com potencial a nível da economia do mar, ao nível das tecnologias, ao nível da agroindústria. Portanto, temos todos os requisitos nas ilhas que podem ser aproveitados para que façamos delas ilhas desenvolvidas. Mas também é importante que nesse processo avancemos para um conjunto de reformas que constam do nosso plano estratégico. Reformas que têm a ver com a reestruturação do setor empresarial do Estado, criando um quadro de parceria com o setor privado, mas também reformatar a própria administração pública, o Estado. Um Estado que antes geria dívida e ajuda pública era um Estado central, era um Estado centralizador, um Estado formatado para apoiar empresas, empresários, talentos, inovadores, é um Estado diferente. E nós temos mais de 20 mil pessoas que trabalham na administração pública, que estavam, tenho dito isso, dançavam morna durante muitos anos, agora têm de dançar furaná, têm de mudar o passo, porque agora têm de servir as empresas, têm de servir aqueles que inovam e os talentos. E as noções são diferentes. A noção do tempo, a noção da celeridade, a noção da eficácia, a noção da parceria, tudo isso muda. Mudando, nós teremos condições para fazermos aquilo que temos de fazer e para que o Estado possa concentrar-se naquilo que é a sua atividade essencial. Garantir educação de qualidade de base ao topo, garantir uma boa saúde para todos, garantir um Estado seguro, garantir um Estado de direito e a previsibilidade das instituições. Com isto, nós poderemos atrair talentos e fazer com que Cabo Verde se desenvolva. Então, Nós estamos a apostar nos próximos anos, no quadro do nosso programa estratégico também, no sentido de apostarmos na economia das ilhas, na abertura ao mundo, com um conjunto de medidas concretas que estamos a adotar para lá chegar ao nível cambial, ao nível da dupla tributação, ao nível da circulação de pessoas, ao nível da circulação de capitais, mas também ao nível dos acordos internacionais que estamos a estabelecer para que façamos de Cabo Verde um país desenvolvido. E nós temos, de acordo com os dados, e depois vocês poderão consultar o documento ao detalhe, podem verem como a estratégia que nós temos é uma estratégia coerente e consistente e que permitirá a Cabo Verde atingir os objetivos de desenvolvimento do milénio e ser um país desenvolvido daqui a 10, no máximo daqui a 15 anos. Mas também é essencial, Cabo Verde, enquanto pequeno país insular, que tenhamos em conta as vulnerabilidades, as alterações climáticas, a defesa do nosso património cultural, a defesa do nosso património paisagístico. Porque os grandes teóricos dizem hoje em como temos pelo menos três coisas que nós devemos dar grande atenção e que são próprias e específicas. É o território, tem de ser valorizado e protegido. É a cultura, para marcarmos a nossa especificidade num contexto global do mundo aberto. E são as pessoas que são objeto e o destinatário do próprio desenvolvimento. Então, nós temos que ter cuidados, sobretudo neste enquadramento das alterações climáticas, numa gestão adequada do território, para que Cabo Verde continue a ser um país também útil ao mundo, um espaço de felicidade para todos aqueles que nos visitem. Por isso, temos uma elevada preocupação, quer em acelerar o crescimento económico, mas também em gerir bem adequadamente os frágeis equilíbrios sociais, mas também ecológicos em Cabo Verde, tendo em conta, sobretudo, a especificidade da economia cabo-verdiana. E Cabo Verde está no espaço da CDAO. Muita gente diz que Cabo Verde não é um país africano, mas, e nós entendemos isso do ponto de vista da cultura, nós somos um país global. Mas a nossa afirmação, do ponto de vista da nossa estratégia de desenvolvimento, passa por uma afirmação cada vez mais na nossa sub-região, tendo em conta o mercado que nós temos e o papel de plataforma que Cabo Verde quer desempenhar. Esse papel não pode ser conseguido se não tivermos relações extraordinárias e uma afirmação na nossa integração ao nível da nossa sub-região. Portanto, é na nossa relação com as várias partes do mundo que Cabo Verde pode amplificar a sua própria utilidade. Então, nós estamos também a trabalhar para reafirmarmos esta nossa posição no quadro da CDAO, sobretudo para que empresas possam ser domiciliadas em Cabo Verde e, a partir de Cabo Verde, possam produzir e exportar, particularmente para esses espaços isentos de direitos e isentos de taxas. Eu queria chamar a nossa atenção também, sobretudo, para a segurança cooperativa. Um país que quer ser uma plataforma de serviço no Atlântico Médio tem de posicionar-se como um aliado credível do mundo em matéria da segurança cooperativa, particularmente ao nível da segurança marítima, e temos aqui como aliados essenciais quer os Estados Unidos da América, como a própria União Europeia. Portanto, a nossa posição obriga-nos a ser responsáveis e a ser um elemento fundamental e essencial na construção de um espaço do Atlântico Médio seguro, previsível e de livre circulação. E nós queremos trabalhar para que Cabo Verde possa também ser um país cada vez mais inclusivo. Nós temos ilhas com níveis de desenvolvimento muito diferenciados. E temos tido muita migração entre as ilhas, com consequências também económicas, políticas e sociais. E nós estamos a trabalhar para que todas as ilhas possam ser ilhas desenvolvidas. E para isso é necessário, em primeiro lugar, qualificar os recursos humanos, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, mas também ter um bom sistema de transportes marítimos, um bom sistema de transportes aéreos e criando condições para que as ilhas possam estar ligadas diretamente com o mundo. O nosso futuro, o futuro das ilhas, quando olhado para dentro, é um mar de dificuldades. Quando olhamos para o mundo, é um mar de oportunidades. E cada vez que nós ligamos a ilha ou uma ilha ao mundo, nós constatamos a alteração qualitativa que se dá nessa própria ilha. Portanto, vai ser um objetivo nosso, do nosso governo e do nosso plano estratégico, tentar ligar as ilhas ao mundo, por forma que possamos amplificar as oportunidades. É essencial que isto continue a acontecer. E nós também queremos continuar a investir, particularmente tendo em conta o nosso país, o nosso ecossistema, nas energias renováveis, melhorar a saúde em Cabo Verde, que é essencial também, tenhamos saúde de qualidade a baixo preço, mas sobretudo também para explorar o mercado turístico e o mercado da CDAO, e nós queremos continuar a envolver privados nestes setores, no setor das energias renováveis, mas também no setor da saúde. E Cabo Verde está a trabalhar para, nesse novo quadro, nessa nova visão, possa ter instrumentos para apoiar as empresas em Cabo Verde. E aqui há uma diferença substancial. Em Cabo Verde, qualquer um pode criar uma empresa. Não há nenhuma obrigação em termos de ter nessa empresa empresários ou empresas nacionais ou capital nacional. É livre. Qualquer um pode repatriar o dinheiro conseguido em Cabo Verde livremente. Mas o desenvolvimento faz não só com o investimento estrangeiro, com grandes investimentos, mas também com a densificação do tecido económico cabo-verdiano. Micro, pequenos e médios empresários, juntamente com o investimento direto estrangeiro, para podermos constituir ou construir um verdadeiro tecido económico inovador, sólido, e que possa abranger todas as ilhas e todo o extrato da sociedade cabo-verdiana. Então nós temos aqui programas específicos ao nível do nosso plano, em matéria de financiamento, em matéria de fiscalidade, é matéria também de acesso ao mercado, por forma a que as micro, pequenas e médias empresas cabo-verdianas possam fazer parte desse processo de desenvolvimento. Isso é muito óbvio, quem conhece Cabo Verde ao nível do turismo, aquilo que está a acontecer, por exemplo, no Salem, na Boa Vista, muito bom, mas o país não consegue desenvolver-se apenas com grandes investimentos externos ou com grandes resorts. Se não conseguirmos ter à volta desse mercado um conjunto de micro, pequenas e médias empresas que gravitam à volta desse negócio, desse mercado, seguramente que o impacto para a economia é menor. E nós queremos amplificar o impacto desse mercado. Portanto, estamos a trabalhar nessa matéria. Então, nós queremos trabalhar por forma que possamos criar esse ecossistema e esse contexto. Então, o que nós queremos em relação ao futuro é apostar, sobretudo, no intangível. Educação de qualidade, Estado seguro e previsível, construção de redes à escala global, ter um país cada vez mais aberto ao mundo e um Estado criador de oportunidades com um sistema de ensino de alta qualidade a atingir a excelência. Nós temos previsto cerca de 400 milhões de contos para financiar o nosso programa e nós queremos que isso seja feito preferencialmente através do investimento privado. Este é o grande desafio, porque não podemos continuar a financiar o nosso envolvimento como vimos fazendo até agora. Não é uma questão de avaliação, é uma questão de que o contexto mudou e a forma que nós usamos no passado, essa fórmula hoje está esgotada e temos que encontrar novas fórmulas. Então, para um país pequeno como o nosso, mente aberta, recursos humanos qualificados, um Estado previsível e confiável, instituições de qualidade e um ecossistema que consiga atrair, reter talentos e talentos à escala global. Os países que são desenvolvidos são aqueles que são abertos aos talentos à escala global. Qualquer um que for para Cabo Verde investir é cabo-verdiano. Qualquer um que for para Cabo Verde empreender é cabo-verdiano. Qualquer um que for para Cabo Verde trabalhar é cabo-verdiano. Quem decida comprar riscos em Cabo Verde, quem decida partilhar desafios em Cabo Verde, quem decida colocar o seu conhecimento à disposição de Cabo Verde, para o governo de Cabo Verde, é cabo-verdiano, como os outros cabo-verdianos. Porque já dizia alguém também, um grande amigo meu, eu gosto muito dessa narrativa, é que os países, normalmente, nós usamos o conceito de país para manifestar o nosso poder, não é? Sou americano, sou francês, sou português, sou cabo-verdiano, não é? Mas no final do dia somos pessoas. E às vezes a nossa ligação cultural, histórica, é muito mais próxima do que o conceito de país, não é? Somos pessoas, somos amigos, somos gente, não é? Isso que conta, não é? Então, abrindo essa oportunidade, para que todos aqueles que queiram seriamente investir em Cabo Verde possam fazer, eu não tenho dúvidas nenhumas em como nós estaremos em condições de mobilizar os recursos necessários para investir em todos estes setores. Nos transportes marítimos já estamos a avançar, transportes aéreos, sistema financeiro, telecomunicações, centro comercial e industrial, sistema financeiro, plataforma de investimento ético, mas também energias renováveis, saúde e demais setores. Então, eu queria terminar esta minha intervenção dizendo-vos que a nossa visão em relação a esse programa é fazer de Cabo Verde um país desenvolvido. E nós temos a noção exata dos desafios que temos pela frente, mas temos a confiança em como é uma ambição possível. Mais do que possível, é nossa obrigação criar as condições para que tenhamos um Cabo Verde desenvolvido. E nós queremos crescer 7% ao ano e queremos eliminar a pobreza absoluta. Nós não podemos conviver com a pobreza absoluta. Quem está na política tem poder para intervir. Não pode dormir sossegado enquanto tiver um cidadão a viver na pobreza absoluta. Nós temos que trabalhar para que isso seja banido do panorama cabo-verdiano. Queremos reduzir para metade o desemprego jovem. Os jovens têm a legítima ambição de terem um emprego mais qualificado em função da sua própria qualificação e melhor remunerado. O governo tem de criar as oportunidades para que isso aconteça. A nossa ambição é reduzir para metade o desemprego jovem, mas também de promover a inclusão social. Inclusão social, inclusão regional, inclusão de género. Nós em Cabo Verde estamos a trabalhar também, porque estão aqui muitas mulheres, e cada vez com maior integração das mulheres, a economia cresce mais rapidamente e temos maior inclusão social. E, portanto, nós estamos a trabalhar também para uma lei de paridade, para ter mais mulheres no topo das empresas públicas e privadas, mas também para que possamos ter um país socialmente inclusivo. O desenvolvimento não pode ser muito concentrado em poucas ilhas. Nós temos que ter um desenvolvimento que possa abranger todas as ilhas de Cabo Verde, e é preciso uma estratégia, porque isso não acontece enquanto obra do acaso. Tem que ter medidas assertivas para que possamos ter um crescimento inclusivo. Então, nós pensamos que será possível atingir um crescimento sustentável e inclusivo nos próximos 10, 15 anos em Cabo Verde, se, e vamos ter, como é óbvio, a coragem para fazermos aquilo que tem de ser feito. Isso não vai ser fácil, como é evidente, porque é preciso reformas, é preciso rupturas, é preciso mudanças, e o avião, quando levanta o voo, é sempre contra o vento, não é? Portanto, é preciso aguentar até atingir a velocidade do cruzeiro. E, portanto, isso tem de ser feito, e a parceria que nós estamos a estabelecer com vários parceiros dá-nos essa confiança. Então, eu queria terminar essa minha intervenção dizendo-vos o seguinte: Cabo Verde é um país confiável, Cabo Verde tem uma visão clara de desenvolvimento em relação ao futuro, temos uma população jovem cada vez mais qualificada, temos uma vasta diáspora e somos e queremos ser cada vez mais um país mais aberto ao mundo, porque nós nascemos do cruzamento dos povos e queremos continuar a ser um país ao serviço dos povos e da humanidade. Qualquer um que for para Cabo Verde, para sentir-se feliz, porque no final do dia é isso que nós queremos. Criar um espaço de felicidade para todos aqueles que estão em Cabo Verde, que são cabo-verdianos, que trabalham em Cabo Verde, mas também que nos visitam lá em Cabo Verde. Portanto, nós temos a confiança em como juntos seremos capazes de fazer de Cabo Verde um país desenvolvido. Então, termino essa minha intervenção dizendo-vos que olhem para o nosso país. Nós temos sido um caso de sucesso em África e temos todas as condições para continuar a ser um caso de sucesso. E nós costumamos afirmar em que preferimos ser o mediano dos melhores do que o melhor dos piores, não é? Portanto, a nossa missão já mudou. Portanto, nós queremos ser agora o mediano dos melhores e não o melhor dos piores. Então, a agência vai aumentar e continue a confiar em Cabo Verde como exemplo da democracia, Estado de Direito, liberdade, abertura ao mundo, promoção do investimento privado, mas também um país que quer continuar a ser um país bem gerido do ponto de vista ambiental, inclusiva do ponto de vista social, e um espaço de felicidade para todos aqueles que procuram e demandam o nosso país. Essa é a nossa obrigação. Não podemos falhar, não iremos falhar, e contamos convosco, porque essa empreitada é uma empreitada global. Nós temos a missão de liderar, mas é só com o concurso de todos é que poderemos ser bem-sucedidos, é que poderemos ter sucesso. E Portugal tem sido um parceiro, vou terminar aqui, importante de Cabo Verde, mas a história, a cultura, tudo isto é muito bonito, mas tem de servir para alguma coisa, não é? Tem de servir para acelerarmos a dinâmica de desenvolvimento, para que todos os nossos concidadãos do espaço da Cplp possam ser cidadãos felizes, para que possam ter acesso a um emprego bem remunerado, à educação, à saúde e a uma vida melhor. Porque no final do dia é para isso que somos pagos, e enquanto políticos a nossa missão é servir. Servir Cabo Verde, servir a Cplp e servir o mundo, não é? Portanto, Cabo Verde está à vossa disposição, Cabo Verde está à vossa espera sempre. Visitem Cabo Verde, aqueles que não visitaram até agora, aqueles que não fizeram estão a perder, quanto mais cedo fizeram, melhor. E, portanto, são todos convidados a visitar Cabo Verde e vamos continuar a trabalhar juntos por um Cabo Verde melhor, ao serviço de uma Cplp melhor e ao serviço do mundo melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua excelente exposição. O Sr. Ministro começou por afirmar que prescindia daqueles instrumentos que as pessoas utilizam. Eu, pessoalmente, hoje nas minhas aulas não consigo viver sem um PowerPoint, é muito complicado, mas naturalmente que a sua opção também foi uma opção que me parece particularmente interessante. Começando, obviamente, por dizer que, mais do que apresentar um plano, ia apresentar um sonho. Um sonho é algo indispensável. Como dizia o poeta, o sonho comanda a vida. Quando o homem sonha, o mundo pula e avança. É óbvio que nós temos de sonhar. E os cabo-verdianos, se não sonhassem permanentemente com as condições daquelas ilhas que foram muito difíceis de povoar, cuja sua evolução foi sempre muito difícil, mas contou sempre com o empenho, o sacrifício, a disponibilidade dos seus habitantes, o que significa que, ao fim e ao cabo, anda sempre a perseguir objetivos que são naturalmente sonhados. Isso é uma questão importante. E, pegando nisso, eu gostaria, se me permitem, de fazer duas ou três considerações antes de, digamos, construirmos aqui um diálogo, duas ou três considerações que serão feitas mais a partir da minha dupla condição, a condição de académico, que, enfim, que estuda estas questões, e, sobretudo, a condição de cabo-verdiano da diáspora, mas cabo-verdiano naturalmente, que, ao longo da minha vida académica, um dos meus objetivos tem sido sempre compreender melhor e procurar contribuir para que o nosso sonho seja sempre, possa ser uma realidade. Essas considerações têm a ver com o seguinte: o plano que aqui está em apresentação, digamos, é algo que poderíamos também enquadrar de uma certa forma. Há algum tempo desapareceu este princípio de construir quadros reguladores do processo de desenvolvimento. Cabo Verde teve uma tradição, o último até 2001, a partir dessa altura, digamos, os planos nacionais foram substituídos pelos programas das organizações internacionais, que são sempre programas das organizações internacionais. Eu fazia um parênteses apenas para dizer que nós na Academia dizemos que o mundo em desenvolvimento, no mundo em desenvolvimento tem vindo a acontecer uma desnacionalização da política de desenvolvimento. É óbvio que este um plano é sempre um quadro regulador. É um quadro regulador que tem uma importância decisiva, sobretudo porque permite todo um processo de reflexão nacional, um processo de construção nacional, um processo através do qual se pode pensar o futuro e o desenvolvimento, mas pensando numa ótica moderna, de um nacionalismo moderno, em que a ideia não é criar restrições, a ideia não é criar constrangimentos, mas perceber a melhor forma de gerar o desenvolvimento, mas inserido no mundo a que nós pertencemos. Portanto, a lógica é sempre a abertura, mas a abertura, naturalmente, exprimindo uma reflexão nacional também que é importante. O plano atual recupera uma ideia que tinha sido apresentada nas grandes opções do plano em Cabo Verde, as grandes opções do plano 1997-2001, que tinha introduzido a ideia da inserção dinâmica no sistema económico mundial como um instrumento indispensável para lançar o processo de desenvolvimento. É óbvio que, quando nós pensamos em Cabo Verde, nós sabemos que os espaços insulares foram, ao longo do tempo, espaços estratégicos do ponto de vista da expansão europeia, do fenómeno da globalização, que é um fenómeno que vem desde a expansão europeia, foram extremamente importantes. Quando nós olhamos para Cabo Verde, sabemos que a história de Cabo Verde é uma história que está profundamente ligada ao Atlântico. Como dizia o Sr. Ministro, nos momentos em que fechamos, aumentamos a pobreza. Nos momentos em que essa ligação foi mais dinâmica, nós tivemos uma dinâmica diferente. Portanto, isto é um plano que recupera um modo de ver o processo de desenvolvimento do nosso arquipélago e que o seu objetivo, nessa perspectiva mais moderna, é uma perspectiva de pensar, de criar quadros e, a partir daqui, chamar, lançar o apelo a todos aqueles que queiram sentir-se cabo-verdianos, como dizia o Sr. Ministro, que é, obviamente, aliás, é uma tradição muito nossa. Enfim, eu tive muitos colegas no meu liceu, muitos colegas que eu conheci, que chegavam 2-3 meses depois, falavam crioulo. Aliás, muitos desses colegas tornaram-se cabo-verdianos. A nossa tradição é uma tradição da absorção. E isso é uma questão fundamental para aquilo que dizia o Sr. Ministro. Uma segunda nota para não ocupar o tempo. Eu penso que este plano tem um quadro muito interessante na sua formulação, a visão, a opção estratégica, a operacionalização. A minha segunda nota tinha a ver exatamente com a opção estratégica e que tem a ver com o que eu estava a dizer antes, que é esta ideia que é recuperada e que fez basicamente o seguinte: pôs Cabo Verde um pouco na rota do que se passava nos outros países insulares. Uma das questões que várias pessoas sempre chamaram a atenção, eu próprio muitas vezes, é preciso nós olharmos para os países insulares e percebermos a sua capacidade de transformação. Devo dizer que países insulares, eu trabalho normalmente com uma grelha de 28 pequenos países insulares, desde 28, com as mudanças atuais, mas entre 10 e 12 são países de rendimento elevado. Destes, as Seychelles é o país de rendimento elevado da África Subsaariana. Portanto, os países insulares são um caso de sucesso. Portanto, é importante. E essa opção estratégica permite, efetivamente, olhar para o nosso desenvolvimento pensando nessa perspectiva, que é aquela que tem contribuído para uma dinâmica bastante forte do percurso das ilhas. Esta reflexão estratégica, e o último ponto para terminar, é discutível, mas é o meu ponto de vista de académico, esta maneira de ver as coisas permite ultrapassar um certo mito, eu digo mito, pode ser discutível, um certo mito que os programas das organizações internacionais vêm criando, dizendo o desenvolvimento, o objetivo do desenvolvimento é a redução da pobreza. A redução da pobreza é um objetivo que se alcança se nós dinamizarmos o desenvolvimento. Mas há outras coisas fundamentais. O processo de desenvolvimento pressupõe três coisas fundamentais: transformação produtiva, criação de emprego, criação de capacidade científica e tecnológica. Sem isso, não há crescimento, não há desenvolvimento. É óbvio que a preocupação do plano é essa. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar de forma, de que modo adequar o processo de transformação produtiva. A criação de emprego, a criação de capacidades científicas e tecnológicas. Muito bem. E qual é o motor disso? O motor disso é o investimento. Como o plano diz, é preciso passar da lógica da ajuda para a lógica do investimento. Sem investimento, não há transformação produtiva, não há criação de emprego, não há, em última instância, desenvolvimento, nem redução da pobreza. Portanto, esta é a questão central que eu penso que é um bom modo para nós conversarmos sobre a apresentação e sobre o plano estratégico que o Sr. Ministro aqui nos trouxe. Posto isso, eu passaria a palavra para a plateia. Naturalmente que vou recolhendo, provavelmente com a ajuda de alguém que depois, as pessoas que queiram intervir. Como eu disse inicialmente, duas coisas que pedia àqueles que queiram intervir, que tenham gosto em fazê-lo: primeiro que se apresentem e depois que sejam o mais sintético possíveis para que possamos dar possibilidade ao maior número de pessoas falarem e, digamos, dialogarem aqui com o Sr. Ministro. Muito bem. Palavra para a Assembleia. Há para já duas pessoas, três. Eu vou, digamos, aguentar para já estes três. Eu penso que a primeira mão levantada foi lá ao fundo. Faça favor. Este e aqui o professor.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Marco Leite. Vou tentar respeitar o pedido do senhor moderador e ser o mais breve possível a intervenção. Gostaria primeiro de dizer que também já tive a possibilidade de participar em vários eventos com o senhor atual Ministro das Finanças, essencialmente no período em que era vice-presidente do partido que agora sustenta a governação. E sei que é adepto de discussão de ideias e de estratégias de forma aberta e com apresentação de argumentos. Nesse sentido de ideias, eu queria fazer aqui duas ou três questões ao senhor vice-primeiro-ministro, com essa responsabilidade acrescida agora de passar também a ser o número dois formalmente do governo, colocando-lhe as seguintes questões. Ora, nós sabemos que a plataforma do partido que sustenta o governo defendia como uma das principais, um dos principais objetivos a atingir neste mandato, a felicidade dos cabo-verdianos. Eu gostaria primeiramente de perguntar ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro se o plano que hoje nos apresenta se pode ser compatível com alguma expectativa e com alguma percepção que os cabo-verdianos têm sobre o trabalho do seu governo, querendo relacionar isso com uma sondagem feita muito recentemente pela Afrosondagem, que é uma instituição muito credível nesta área em Cabo Verde, que diz que atualmente 76% dos cabo-verdianos estão nada ou pouco satisfeitos com a situação da democracia em Cabo Verde e considerando estar a ser dirigido no caminho errado. Portanto, a questão aqui é saber se podemos ter alguma garantia que o plano que hoje nos apresenta possa reverter esta perspectiva, tendo o inquérito sido realizado por esta instituição, dito ainda que 58% dos cabo-verdianos estão insatisfeitos com a governação do país, um aumento de resto de 12% para o último inquérito. Ainda relativamente à questão da promessa dos 7% de crescimento, 7% médio, visto que o país, como disse o Sr. Ministro, está a crescer a 4%, se poderemos esperar até ao final do mandato, atingir valores próximos deste compromisso assumido em face eleitoral, ou se há alguma condicionante que não foi previamente analisada pelo seu partido. Ainda uma última questão, que me parece pode ser análise errada da minha parte. o plano da forma como nos é apresentado, não é? Diz-nos plano estratégico de desenvolvimento sustentável 2017 a 2021, que de facto é o mandato governamental que o senhor e o seu partido, o partido que sustenta o governo neste momento, tem. Mas essencialmente, durante a explanação, o senhor ministro falou-nos em resultados que provavelmente se poderão analisar daqui a 10 a 15 anos. O que eu queria objetivamente perguntar é se no final do mandato, em 2021, quando tivermos que fazer a análise da sua performance, se parte desses resultados já poderão ser escrutinados. Muito obrigado.
Obrigado. Eu vou aceitar, enfim, um conjunto de questões, passar a palavra e depois voltar. Havia um pedido lá ao fundo, ali mais ou menos... Sim.
Ora, não.
Sim, depois eu...
Então, boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Venho só com duas conclusões. Como disse há bocadinho, eu sou português, mas cabo-verdiano, conheço bem Cabo Verde, e tenho uma empresa de frutas de Andrade, com esse nome, em Fogo. Acontece que estou montando, que chama-se um aviário para ovos e um matador de frango dia. Acontece que a seguinte resposta, que me disse há bocadinho sobre os transportes, estou com muita dificuldade em mandar os meus carros da empresa para trabalhar. Falei com vários despachantes, isto era uma lei que o Sr. Ministro podia rever. Os meus carros têm muitos anos, mas são novos, para rodar em Cabo Verde. Os meus carros têm 14 anos, mas têm poucos quilómetros. Apresentam-se com boas condições para trabalhar. Neste momento, com uma dificuldade imensa de mandar os meus carros para trabalhar para a empresa explodir em Cabo Verde. Tenho esse projeto já feito com licenças industriais, com tudo resolvido. Estou à espera só me darem essa autorização para levar os meus carros para trabalhar, porque não há mais capital social para comprar carros em Cabo Verde para eu trabalhar. Agradecia esta preocupação. E mais os transportes aéreos da praia, os transportes marítimos, desculpe, da praia para o Fogo, também agradecia que revisse isso com dificuldade, porque nós temos de transportar galinhas e muitas coisas e está difícil. Obrigado pela atenção.
Obrigado. Professor Samuel Azevedo, por favor.
Muito boa tarde e obrigado pela oportunidade que eu tenho de me informar. Vou estudar, espero ter o plano proximamente, vou estudar e vou mandar estudar não só na Universidade de Lusófona de Cabo Verde, na Praia e em São Vicente. Isso para dizer que sou representante do Grupo Lusófono para a Cplp e a universidade temos universidades em quase todos os países da Cplp. O que o Sr. Ministro acabou de dizer, eu penso que é muito importante para nós e está a dar-nos uma chicotada, nós, os da diáspora. Há bocadinho comentando, e como acontece várias vezes, aliás, o Sr. Embaixador testemunha, nós vimos disponibilizando para apoiar Cabo Verde. Para mim, Cabo Verde, conforme disse o colega professor João Estevão, é importante e para mim é fundamental e é o melhor do mundo. E para isso temos que contribuir, sobretudo, na formação de quadros. Essa é a minha especialidade, temos apoiado com bolsa de estudo, só, para mim só não estuda quem não quer, e temos de chegar ao ponto de o estudo universitário ser gratuito. E é possível. E é possível desde que os Estados, na própria Cplp, insistam junto às empresas para apoiarem esse desiderato. Daqui lanço também esse repto que vai ser fundamental para qualquer sistema de desenvolvimento. Outra atividade fundamental que eu penso é a próxima atividade de Cabo Verde na presidência da Cplp, que vai começar no próximo ano letivo, no próximo ano de 2019. É subejamente conhecido o esforço que eu venho fazendo, e não digo só eu, tenho aqui nesta plateia vários amigos que nos vêm acompanhando, no sentido de ajudar a CPLP a desenvolver-se. E o desenvolvimento da CPLP é importante para os nossos países, sobretudo para países pequenos como Cabo Verde. Aqui, não só na qualidade do Grupo Lusófono, temos um grupo de cooperação com o Secretariado Executivo da CPLP, que tem várias entidades, não só universitárias, bancárias e fundacionais, mas também como vice-presidente da União dos Bancos, Seguradoras e Instituições Financeiras da CPLP, e aqui aproveito para pedir a devida vénia ao primeiro presidente, que é o professor Dr. Lacerda Machado, que aí está presente, para informar que, com o apoio de Sua Excelência, o Sr. Embaixador, fiz chegar ao Sr. Ministro documentação que nós já enviámos para a CPLP, no sentido de, na próxima reunião do Conselho de Ministros, antes da Cimeira, sermos ouvidos, porque temos capacidade de ajudar. Aliás, o nosso vice-presidente, Dr. Lacerda Machado, tem uma ideia de uma plataforma bancária e financeira para a CPLP, que eu penso que é fundamental para esse investimento que é necessário. O investimento é caro e nós o podemos produzir a partir do nosso conhecimento. E é isso que, na minha qualidade de representante do Grupo Lusófono e de vice-presidente da União de Bancos, com a devida vénia do primeiro presidente, e também não esquecendo aqui um grande amigo que aqui se encontra, o professor Ferro Ribeiro, e eu devo dizer que foi em casa dele, com o Luís Fonseca, então secretário-executivo da CPLP, gizámos um banco de desenvolvimento para a CPLP, e a nossa ideia foi roubada, infelizmente, e foi criada a SOFID, só pelos portugueses. Isso para dizer que nós, os cabo-verdianos, quando os americanos chegaram à Lua, nós já lá estávamos. Esse é o meu sonho. Não é proibido. Termino continuando-me a pôr à disposição de Cabo Verde. Quando eu digo eu, não sou só eu, sou mais que o timoneiro Dom João II. É um conjunto de pessoas de boa vontade, intelectuais, professores catedráticos, que colaboram comigo, não só em Portugal, como em Cabo Verde, na praia em São Vicente, como no Brasil, como em Angola, como à exceção de Timor e São Tomé, a quem nós protegemos com doutoramentos aqui em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.
Boa tarde, Isabel Torres de Noronha, Future Ocean Alliance, que é uma organização de conhecimento do mar internacional e que já tem um membro também de Cabo Verde. Muitos parabéns pela vossa apresentação e pela iniciativa de participarem, de nos comunicarem, portanto, a outros portugueses e outros membros da CPLP, portanto, os planos e os sonhos de Cabo Verde, de que eu partilho muito bem. Tenho seguido o programa de governo e também os desenvolvimentos relacionados com a vossa política do mar e também com o Air Center, que ontem, portanto, houve comunicações do vosso primeiro-ministro em relação portanto, à instalação do Air Center também na Ilha Vicente, e então em São Vicente. E na realidade, eu tive a honra de apoiar o embaixador Luís Fonseca, então secretário-executivo da CPLP, 2005, 2006, para as primeiras conversas sobre uma potencial estratégia da CPLP para o oceano. Eu e uma pessoa da diáspora de Cabo Verde, que cá estava na altura e que já regressou. Portanto, a minha pergunta, dadas as vulnerabilidades de Cabo Verde, as alterações climáticas, com quem também estive a vossa delegação ontem em Bona, e dado também a questão da necessidade da reformulação do turismo, em particular na Ilha da Boa Vista, que tem um conjunto de áreas protegidas que precisa de compatibilizar o turismo, a proteção e as comunidades que lá vivem, tudo, portanto, pensando também no desenvolvimento sustentável e nos objetivos de desenvolvimento sustentável, a minha pergunta, ou o meu desafio, é exatamente durante a presidência, a intenção ou não de Cabo Verde, que vai ter a reunião agora em julho também, de começar a abordar esta ligação do oceano e do clima, tanto nas zonas costeiras, as atividades marítimas e portuárias, no âmbito da sua presidência, o que talvez fosse um bom ponto de mobilização e de ligar também àquela questão do conhecimento e da excelência. Muito obrigada.
Obrigado. Vou aceitar mais, nesta primeira ronda, mais uma questão. Depois passarei a palavra ao Sr. Ministro. Sim. Sim, sim.
Muito boa tarde. Boa tarde. I will speak in English because, you know, I perfectly speak Portuguese only in restaurants. So it's much more easier for me. As the minister pointed out, there is a persons, and I will speak as a person, not as ambassador of Serbia. I was three times at Cabo Verde, and I met persons, very good persons only. Maybe there are some bad persons, but I think they are in jail, so I couldn't, you know, meet them. Ambassador of Cabo Verde, he's like my brother, really. He knows that. Minister on Foreign Affairs, Ambassador knows, is like my brother. So, when I explain to my friend, and he's one of the richest Serbs in the world, that there exists such kind of a country as Cabo Verde is, and that is Europe in Africa, or vice versa, it's the same, you know, by all standards, I mean, a better part of Europe, pardon. There are, you know, comme ci, comme ça things in Europe as well. So, when I explain to him that there is a stable legal system, stable political system, stable social system, when I explain to him that there is a real rule of law and free elections, but when I say to him that against the all pressures from mighty states of the world, you did not recognize the southern province of Serbia named Kosovo, he was first shocked because his roots are from Kosovo. He is from Kosovo. And he said, what shall I do to them? How can I help them? Build the hotel, I said. Because he is the owner of the chains of hotels in the world. And said, he replied, yes, I will do it. So it would be my personal contribution to your finance system, let's say. The state wallet, you know, or fiscus in the old terms. And I expect to come with him in July. So he's a very good friend of mine and the best friend of my son-in-law, and my daughter is godmother to them and so on. So, you know, it is everything is personal. You pointed out that. Because you are good persons there. So, you are my brothers. Thank you.
Não, pode ficar para a segunda ronda, se não se importa. Eu vou passar a palavra ao Sr. Ministro.
Muito, muito obrigado pelas questões que foram aqui colocadas. Eu gostava de começar por um ponto prévio. O desenvolvimento é, em primeiro lugar, uma questão interna. A visão tem de ser uma visão nacional. E a visão não pode ser apenas uma visão do governo. Porque o governo é uma parte importante, mas apenas uma parte. Por isso é que esse plano foi discutido, aprovado, em sede de construção social, onde todos os stakeholders estão representados. Sociedade civil, sindicatos, especialistas, setor empresarial, governo. Todos tiveram a oportunidade de discuti-lo, de apreciá-lo e de aprová-lo. E nós já agendamos um debate parlamentar também, para que tenha lugar um escrutínio político-parlamentar, por forma a que nós possamos entender o plano como sendo um plano do país e da nação cabo-verdiana, porque os estudos demonstram como alterações estruturais, mudanças qualitativas de fundo nos mais diversos domínios não podem ser feitas numa lógica de imediatismo ou de imediatismo. Nós precisamos de 10 anos, em média, para transformarmos um conjunto de setores, para mudarmos o sistema educativo, para mudarmos o sistema de saúde. Isso não são reformas que se fazem em um ano, em dois, sabemos. É basta olharmos para aquilo que se passa nos demais países. Por isso, em diversas matérias que são fundamentais, que são perenes, como é óbvio, a elite nacional tem de chegar ao entendimento sobre o caminho do futuro, para evitarmos alterações de circunstâncias que depois condicionam todo o sucesso da operação. Criar um setor privado cabo-verdiano, forte, competitivo, moderno, com boa gestão, na teoria é muito bonito, mas fazer isto, na prática, leva anos. Isso é um braço de geração. Isso não se faz apenas com uma medida. Isso não é uma árvore, isso é uma floresta. Implica mudança de atitudes, procedimentos, regras, implica tomar medidas, corrigir, alterar. E olhando para os países, pequenos países isolados, como, por exemplo, Maurício e Seychelles, levaram todos quase 10 anos para mudarem os setores, o setor financeiro, o setor da agroindústria, o setor tecnológico. Essas reformas exigem pelo menos 10 anos para terem sucesso. Podemos fazer em menos tempo, mas isto é norma em todos os países similares a Cabo Verde. Portanto, há aqui uma questão que foi aqui colocada pelo professor Estevão, que tem a ver com a desnacionalização das políticas públicas. Este é um grande desafio, porque é que se nós não tivermos uma visão partilhada do futuro, do nosso futuro, então outros construirão a visão por nós. E esses outros são, em regra, as entidades internacionais. Eu dou-vos um exemplo. Há tempos, quando eu comecei a negociar um projeto de inclusão social com uma entidade internacional. Um projeto de 10 milhões de dólares americanos. Só para negociar esse projeto, de acordo com o cronograma que estava estabelecido, foi lá uma equipa enorme, especialistas. No fim eu perguntei, mas olha, eu sou político, tenho um prazo limitado, quero saber qual é o tempo que eu tenho para preparar o projeto. O chefe disse, 2 anos. Eu disse, mas 2 anos para preparar um projeto de inclusão social, aqueles que estão a precisar desse apoio já morreram todos. E eu que tenho 3 anos para governar, já não estou cá. Portanto, essas entidades, se não mudarem de abordagem, mais do que um facilitador, são um obstáculo ao desenvolvimento. Eu tenho prova disso, que lido diariamente com essas entidades. E para fazer face a isto, tem que haver uma visão nacional de desenvolvimento. Uma visão clara. Uma visão alinhada, porque o problema não é só político a falar. É uma visão alinhada da nação, de todos os players que intervêm para que tenhamos sucesso. Porque pensar que é só o governo que faz a floresta é uma quimera, não funciona. Portanto, o governo lidera, o governo federa, o governo cria oportunidades, mas é a sociedade que faz desenvolvimento. A sociedade civil, os líderes associativos, os empresários, as universidades, os talentos. Somos todos nós, com uma liderança, que fazemos a mudança no nosso país. Não é ficar à espera, o governo não atingir. Não é assim que se consegue as coisas. E ai do político que orienta a sua ação pelas sondagens. As sondagens são importantes, como é óbvio, não é? Mas é uma fotografia, as pessoas exprimem, têm a sua percepção das coisas, é normal, mas nenhum político transformador conseguiu ter resultados olhando para as sondagens. A pior coisa que possa existir é um político que está preocupado com as sondagens a cada dia. Tem que apresentar resultados no final do mandato, como é óbvio, não é? Mas não pode estar muito preocupado com as sondagens, porque liderar é exatamente isto. Liderar é olhar um passo à frente dos demais e tentar convencê-los para o caminho. Porque senão é fazer a mesma coisa, é fazer o status quo. Fazer aquilo que todos batem palma. A primeira é fazer o status quo. Quando se entra num processo de reforma e de rupturas, num primeiro momento, as pessoas, como é óbvio, inicialmente são contra. Mas depois, quando começarem a ver os resultados, vão ser a favor. Mas se eu pensar que vão ser a favor do início ao fim, estou enganado e jamais o país conseguirá vencer. Isto coloca os políticos numa lógica de indecisão. Já dizia um amigo meu, é que as competências posso não tê-las, não é? Eu posso comprar as competências, posso ter assessoria especializada, mas o momento da decisão e da coragem, isso é de quem decide. Tem de ter coragem. Se não tiver coragem, as coisas não funcionam. Portanto, é para dizer que nós estamos a trabalhar e por resultados globais no final da legislatura. Tomamos em devida conta as sondagens, que são importantes. Os cavalheiros são exigentes, é bom. São exigentes com a democracia, defendem a democracia, querem uma democracia mais participativa, querem mais proximidade, óbvio. E nós temos que encontrar as soluções para que isso seja feito sem qualquer stress. Acho que isso é muito bom. O pior é haver um distanciamento, um desinteresse. Portanto, nós temos uma população jovem muito interessada e nós saberemos dar resposta. Portanto, isso não nos preocupa muito. O que nos preocupa é trabalharmos com foco, com objetivo e orientado para o resultado final. E no final do mandato seremos avaliados. E nós, quando afirmamos 7% de crescimento ao ano, isso não é uma questão de totoloto. Tenho explicado isso várias vezes. É uma questão de ambição. Porque eu posso dizer 2%. Ou 3. Mas se eu ponho uma meta alta, 7%, e todos nós trabalhamos para atingirmos 7%, mesmo que eu não atinja 7, atinjo 5. E 5 é maior que 3. É isto. Porque se eu fixar 3, atinjo 2 ou 1 ou 0. Portanto, 7% é uma ambição. É dizer aos cavalheiros, vamos todos trabalhar para que possamos atingir. E mais do que dizer se é possível ou não é, a discussão que se coloca hoje é o que é que cada um pode fazer para que possamos atingir esses dados, esse nível de crescimento. Portanto, esta é a questão essencial, esta é a nossa abordagem, nós estamos focados, temos todas as condições para lá chegar. Senegal cresce 7%, Costa de Marfim cresce 7%, vários países africanos crescem 7% ao ano, Cabo Verde tem todas as condições para fazer melhor. Portanto, se não conseguirmos é porque somos todos, não é? Incluindo o governo, incapazes, não é? E temos que manifestar a nossa incompetência. Mas nós estamos convencidos em como seremos capazes com o contributo e com a determinação de todos em relação a este processo. Em relação aos transportes marítimos, é uma questão que estamos a analisar. De facto, é um problema. Nós temos ilhas com potencial nos mais diversos domínios e sem transportes não temos um mercado unificado. O mercado é pequeno já per si. E sem um sistema de transportes, nomeadamente marítimos, o problema fica muito mais complicado. O transporte marítimo em Cabo Verde é caro, ainda, é irregular e às vezes é inseguro. É por isso que nós estamos a mudar a abordagem, não é? Lançamos há pouco tempo, iniciamos um concurso para a concessão dos serviços de transportes marítimos, estamos a mobilizar investimentos privados para o setor, por forma que façamos o investimento necessário para que tenhamos transportes marítimos regulares, eficientes, seguros, e a melhor preço, a ligar todas as ilhas de Cabo Verde. Isso vai ser uma alteração estrutural e qualitativa no nosso país. Não tenho dúvidas em como isso será muito importante para o nosso futuro. E, de facto, aquilo que disse também o professor Estevão, é importante reter. Nós temos que ter uma capacidade produtiva, temos que ter universidades qualificadas, porque os talentos têm de ser produzidos, e são as universidades, em regra, que criam esse ecossistema para que tenhamos talentos. Portanto, é importante que isso aconteça. Mas também é preciso investimentos. Se o Estado está limitado ou tem um potencial limitado, o Estado tem de encontrar soluções. E as soluções estão no mercado. Portanto, é nossa obrigação encontrar um quadro regulamentar para captarmos o investimento da diáspora nacional, mas também externo, para realizarmos aquilo que é a estratégia de desenvolvimento do nosso país. E a diáspora é muito importante para Cabo Verde. Como eu disse, mais do que o capital, os depósitos, a ordem e a prazo que estão em Cabo Verde, que são importantes, quase 30% da base monetária é composto por remessa dos imigrantes, mas o mais importante para o futuro não é isto. São as experiências, as competências, as redes que a diáspora representa, não é? E, sobretudo, esse espírito empreendedor também, de trabalho, de esforço, de valores, que podem ser transportados para a sociedade cabo-verdiana. Por isso, essa maior interligação com a diáspora, nas suas várias valências, é muito importante. E as embaixadas, como é óbvio, o seu embaixador aqui também em Portugal, tem um papel importante. E a melhor forma de nós termos uma diáspora comprometida é tratá-la bem, não é? Tratá-la bem. Documentos a tempo e horas, não é? Serviços públicos de qualidade e bom serviço nas embaixadas e consulados. Por isso também queria aproveitar aqui para parabenizar o Sr. Embaixador e a embaixada, porque quem faz a embaixada são aqueles que trabalham na embaixada, liderado pelo Sr. Embaixador, por trabalho que vem desenvolvendo para prestar o melhor serviço à nossa diáspora. Então, nós queremos ter uma relação muito forte com a nossa diáspora, por forma que possam colocar toda a sua capacidade ao serviço do desenvolvimento de Cabo Verde, e a diáspora tem muito a dar em relação a essa matéria. Quanto ao nosso amigo embaixador da Sérvia, nós temos todo o interesse em acolher em Cabo Verde com o seu amigo, e seguramente que falaremos conjuntamente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, encontraremos uma solução, e nós queremos investidores também do vosso país, da Europa do Leste. São países que têm feito hoje um esforço enorme nos mais diversos domínios, das tecnologias, das energias renováveis, do investimento. E, portanto, seguramente, quando for a Cabo Verde, teremos toda a disponibilidade para vos receber e encontraremos as soluções para as questões que estão a colocar em concreto, por forma a que o seu amigo possa também continuar e os outros, não é? Possam continuar a ter interesse por Cabo Verde, mas, sobretudo, a concretizar o seu investimento em Cabo Verde. Portanto, eram essas as respostas. Muito obrigado pelas questões colocadas.
Muito bem. Podemos passar a uma segunda ronda de questões.
Nós somos uma empresa que estamos sediadas há 25 anos em Cabo Verde, que é ICO, Fábrica de Calçado. Há 25 anos temos uma promessa em termos resolvidos os problemas de tantos transportes aéreos como marítimos. Com o acabar dos TACVs, em vez de melhorar, cada vez tem sido piorar. Com o aumento do turismo, então nem se fala, temos alturas em que temos um mês sem conseguir escoar produto de Cabo Verde. Da última vez que foi lá o seu primeiro-ministro à fábrica, nós falamos com ele, ficou de ver, mas até hoje continuamos sem receber respostas. Estamos a pensar em crescer, mas o crescimento vai depender de como é que vocês vão resolver o nosso problema de conseguir escoar o produto. Neste momento só temos maneira de escoar pela TAP, não conseguimos escoar de outra maneira. E via marítima, temos uma vez por semana, mas como é quase impossível, porque temos imensa carga e não conseguimos escoar via marítima.
Obrigado. Sim, faça, por favor.
Muito boa tarde, Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. Eu fiquei muito satisfeito de ouvir e ver que realmente nós temos um plano estratégico de desenvolvimento sustentável em Cabo Verde, mas as minhas questões é diretamente na área da justiça. Nós, para implementarmos esse plano, para captar as empresas, nós temos necessidade de fazer algumas reformas na área da justiça, no direito administrativo cabo-verdiano, no direito de trabalho e no direito alfandegário, assim também como no direito empresarial. Porque na minha área de trabalho, deparo sempre com dificuldades nas instituições cabo-verdianas quando desloco daqui com qualquer empresa ou qualquer empresarial, no sentido de respondermos às nossas necessidades administrativas e jurídicas em tempo e hora que nós precisamos, visto que deslocamos a Cabo Verde num período de uma semana, 10 dias. Isso era uma coisa que eu gostaria de ver também tipificado, não na qualidade de economista, mas também alguma coisa que nos diz da revolução propriamente da prática da justiça em Cabo Verde. O segundo ponto que eu queria era, realmente esse plano vai chegar nos finais do próximo mandato, realmente é um plano ambicioso e é um sonho que pode durar mais que um mandato a ser implementado. Em termos de educação, quais são as alterações que o Ministério de Educação cabo-verdiano e o Governo propõem ou têm pensado em fazer essas alterações no ensino, não só a nível da secundária, como também a universitária em Cabo Verde, para podermos ter esses talentos em tempo e hora para implementar esse projeto. Obrigado.
Obrigado.
Obrigada, Future Ocean Alliance.
Só um minuto. Não sei se está mais alguém. Era só para não estar a repetir, mas muito bem.
Não okay. Vou repetir. Okay. De facto, não é porque há bocado
a pessoa,
na resposta.
Não é a questão.
A resposta há bocado não foi dada em relação à CPLP, ao fortalecimento da CPLP, ao fortalecimento em relação à parte da política do mar, oceano, clima. Está bem? Muito obrigada.
Sim, sim. Mais alguém quer usar da palavra? Nós temos uns minutinhos ainda. Portanto, está.
Boa tarde. Uma vez que Cabo Verde vai, dentro dos próximos meses, assumir a presidência da CPLP, e uma vez que se fala de planeamento estratégico e é uma visão ampla no âmbito do desenvolvimento do próprio país na relação com os outros, pergunto, para bem de todos, para quem está ligado ao mundo da cultura, qual é a estratégia, se efetivamente a cultura, como visão de sustentabilidade económica de um país, qual é a perspectiva de Cabo Verde face a esta componente nas suas atividades?
Obrigado. Mais uma pergunta, eventualmente, porque nós temos que concluir. Faça o favor. Pedimos aqui o Sr. Primeiro-Ministro, o último interveniente, para repetir a questão que, não, a questão que tinha colocado.
A minha questão face à visão estratégica de desenvolvimento no âmbito cultural, uma vez que a ONU, tá?
Okay,
é mais
tá
nesse
bem.
Sentido.
Sim, sim. Então,
boa tarde, sou Paulo Marchand. Sou Paulo Marchand, há 18 anos que vou para Cabo Verde, trabalho com as comunidades cabo-verdianas, a diáspora, em Portugal, a vários níveis, do qual saúdo, de facto, é uma representação e um exemplo do país. É pena não terem o tratamento devido, a atenção devida, nomeadamente, posso citar, a livre circulação que é necessário existir no espaço da CPLP. Eu acho muito interessante e louvo a existência do plano estratégico sustentável. A minha questão é: sustentável de quem e para quê? A criação de um casino, a feitura de um casino na praia, é sustentável e serve quem? Quando, de facto, a população de Cabo Verde não deve ter, com certeza, meios para gastar no casino. Será essa a colaboração e a estratégia de cooperação e desenvolvimento com a CDAO? Será esse o investimento de um grupo chinês que está a investir de Macau, que está a investir no casino, e que vai ter ao lado um banco para que de facto seja depositada a verba no banco e circule? Portanto, estas questões são importantes a ter em conta quando se fala no desenvolvimento sustentável, sustentável do país, do povo. Eu acho que há bocado um doutor disse que só não estuda quem quer. Eu acho que isto é um desaforo e uma provocação, porque de facto só quem não vai aos bairros, quem não vai ao interior de Cabo Verde, quem sabe quanto é importante as crianças ainda numa subsistência de casa, dizer que só não estuda quem quer. Portanto, eu acho que há toda uma atenção muito especial. A diáspora, nomeadamente em Portugal, contava com os TACV em voos diretos para a praia. Agora, falo duas vezes por semana, mas tenho que parar no SAL, porque o SAL está a ser implementado, e bem, eu fui da Força Aérea Portuguesa, e há 18 anos que também vou para Cabo Verde, e o SAL tem todas as condições para ser um hub da aeronáutica, não só de formação, não só de instalação de aeronaves, onde os helicópteros fazem muita falta e fazem toda a diferença em interilhas, mas também, inclusive, de formação com a Amber, que, como nós sabemos, é uma fábrica de componentes que está em Beja, mas que pertence ao Brasil e que poderá, no âmbito da aeronáutica no SAL, ser uma mais-valia. Portanto, mas de facto, esta situação em que a diáspora vai para a praia, os imigrantes vão para a praia.
Fosse um pouco mais sintético, sim. Sob pressão do tempo.
Só queria então finalizar que alertava ou sensibilizava o Sr. Ministro para que de facto os projetos do plano estratégico de sustentável tivessem uma prioridade a bem do país e do povo. Portanto, era só esta a questão.
Obrigado. Vou passar a palavra ao Sr. Ministro. Estamos em cima da hora de concluir.
Ok. Muito obrigado. Vou responder rapidamente as questões também, mais uma vez. A questão dos oceanos do CPLP. Como sabe, a Cabo Verde definiu três prioridades para o seu mandato. Em primeiro lugar, as pessoas, não é? Que no fundo é disso que estamos a falar. Quando falamos de pessoas, estamos a falar de livre circulação. Cabo Verde está a dar um passo importante nesse sentido. Queremos ser o exemplo, dar o exemplo em matéria de livre circulação e vamos trabalhar para que haja livre circulação de pessoas no seio da CPLP. Pensamos que é um projeto que tem pernas para andar, tem alguns desafios pela frente, mas temos que poder consegui-lo. O Sr. Ministro está aqui para ajudar também. Penso que é um bom princípio. Mas também a questão dos oceanos, porque para Cabo Verde é essencial, mas também para toda a CPLP, mas para Cabo Verde particularmente, porque os oceanos, tudo aquilo que tem a ver com o mar, debaixo das águas, as próprias águas do mar, acima das águas, o litoral, tudo, quando falamos do turismo, falamos também do mar, do litoral, e o futuro de Cabo Verde, sem uma estratégia adequada de exploração sustentável desse recurso, estaremos a colocar em causa um princípio de equilíbrio intergeracional. Portanto, é importante e, portanto, vai ser um dos temas fortes da agenda de Cabo Verde durante a sua liderança na CPLP. Repito, pessoas, cultura e oceanos. A questão da ICO foi aqui colocada, é uma questão relevante, está na agenda do Governo. Como é óbvio, nós tivemos de introduzir mudanças rápidas. Existem algumas pontas soltas ainda, temos consciência disso, mas é uma questão que vai ter solução, vai ser resolvida. E o que nós, Governo, estamos a trabalhar é numa boa solução para os transportes aéreos e transportes marítimos. E é tal mudança que tem de ser operada. E a solução não pode ser a empresa ou uma empresa. Pessoas têm de poder viajar para Cabo Verde com N soluções, de empresas de companhias aéreas, a bom preço, com segurança, mas não tem de ser a empresa A ou a empresa B. Tem de haver a possibilidade para viajar e para deslocar. Isso que estamos a trabalhar e apostando na criação de um hub na Ilha do Sal. Portanto, estamos a trabalhar em relação aos transportes marítimos também. Eu espero que brevemente possamos ter uma solução, porque é importante para mantermos o emprego em São Vicente, não só, uma estrutura para permitirmos a expansão das empresas que estão domiciliadas em São Vicente e que produzem e que exportam a partir de São Vicente. Consta do topo da agenda do Governo, temos a consciência disso, vamos encontrar uma solução. A questão da justiça, das alfândegas, eu acho que o mais importante que o quadro legal, o quadro jurídico, são as pessoas que intervêm no processo. Eu tenho experiência própria enquanto Ministro das Finanças, quando olhamos para o funcionamento dos serviços, nomeadamente das alfândegas, notamos que o problema não é da lei. O problema é das pessoas. É como que as pessoas se relacionam com o investidor, qual é o seu sentido de serviço, qual é a sua noção do tempo, se ele é um facilitador ou se ele quer ligar um complicómetro, não é? Porque muitas vezes os funcionários gostam disso. Liga um complicómetro e deixa a máquina funcionar, papel aqui, papel acolá, tempo passa e depois não há solução. E, portanto, estamos a trabalhar para que possamos mudar essa atitude e, com isso, teremos o quadro perfeitamente resolvido e podem crer. Educação. A educação, que muitas vezes nós olhamos para a educação numa lógica de processos ou numa lógica interna. Aquilo que nos interessa é o produto que sai no final de cada nível de ensino. E o que nós queremos é que, com a saída de 12 anos de ensino obrigatório, temos de ter um jovem preparado em Cabo Verde para ser e estar no mundo. Tem de dominar pelo menos 3 línguas de bem, tem de dominar as tecnologias, tem de dominar a ciência de computação e tem de ser um jovem cosmopolita. Se Cabo Verde quer ser um país aberto ao mundo, Cabo Verde tem de preparar o seu cidadão para ser um cidadão aberto ao mundo. Quem vai de Portugal, ou da Alemanha, ou da França, vai para Santa Catarina de Santiago, ou para Santa Catarina do Fogo, quer ser bem atendido. Tem de ter pessoas que falam as línguas, que dominam as culturas, e que sabem tratar bem as pessoas. E esses jovens têm de ser preparados através do sistema de ensino. Portanto, estamos a trabalhar para que isso aconteça com investimento, quer ao nível do pré-escolar, passando pelo ensino básico, ensino secundário, mas também pelo ensino universitário e pela formação profissional. A questão do PEDS, próximo mandato. Eu penso que mais importante do que o mandato, porque o mandato depois, quando chegar o momento, a população decide. Assim é a democracia. Não é? Portanto, isso vai chegar o momento, a população vai avaliar e ponto final, parágrafo. Não é? Mas o que está em causa aqui é uma visão de futuro para o nosso país. Essa visão ultrapassa a dimensão do mandato. Então nós temos que procurar encontrar aqui pontos de consenso para que possamos mudar o país numa lógica de transformação estrutural e não numa lógica de ganhar ou perder as eleições. Porque eu, mais do que ser um ministro ou membro de um partido, sou cabo-verdiano. Quero ver o meu país bem. Não é? É por isso que estou a trabalhar. Pois as contabilidades far-se-ão no momento certo e no momento da prestação de contas. E, portanto, qualquer plano estratégico tem de ultrapassar a dimensão do mandato, sobretudo nos países em que é preciso reformas estruturais e profundas. E, infelizmente, não é possível, num curto espaço do tempo, reformar, transformar, mudar e produzir resultados. Estamos a falar de pessoas. Não é só apenas uma questão de leis e normas. É de mudança de atitudes, de práticas, de forma de ser e de estar. E de forma também de comprometimento com o próprio país. Portanto, isso leva tempo e nós temos que permitir que se faça um amadurecimento para podermos lá chegar. TACV, voos para a praia, vão ser aumentados, como é evidente, quer a TACV, mas também estamos a trabalhar para que tenhamos mais companhias aéreas para fazer um voo para a praia. Portanto, o problema que se põe aqui é do serviço público, em que a TACV é um elemento, mas não, nós não podemos confundir os transportes e ligação do mundo para Cabo Verde com a TACV, que é uma empresa. Não é? Temos que ter uma política de transportes que permita que a mobilidade se faça de forma rápida, de forma séria, segura, a bom preço e de forma cómoda também, não é? Estamos a trabalhar, pode crer nesse sentido, mas também estamos preocupados com a sustentabilidade do desenvolvimento. Portanto, o problema é que se põe não apenas crescer, mas crescer de forma sustentável e inclusivo. A experiência que nós temos hoje do turismo na Ilha do Sal e da Boa Vista é uma experiência que nos leva a fazer diferente, como evidente. Portanto, já dizia alguém, não podemos ter cabo-verdianos a viverem no lixo e a trabalhar no luxo. Portanto, os investimentos, quando estão lá, são bons, devem ser promovidos, como é óbvio, mas temos de criar à volta desta oportunidade empregos e rendimentos para os cabo-verdianos. Tem de ser um desenvolvimento inclusivo, que no final do dia que nós queremos não é apenas dizer que tivemos X milhões de investimentos, mas o que nós queremos é dizer que a população da Boa Vista e do Sal está mais feliz hoje do que ontem. Portanto, penso que é esta a contabilidade que tem de ser feita, e não apenas dizer aqui que foram investidos 500, 100 ou 1000 milhões de euros. Sim, senhor, é muito bom, é importante, mas no final do dia temos que ter um impacto nas populações e na comunidade para que o investimento possa fazer sentido para o país e para a própria comunidade. Portanto, quero aqui terminar esta minha intervenção com um apelo em relação à Cplp, para atingirmos o desiderato de termos a livre circulação. Cabo Verde é um pequeno país, 500 mil, não provoca problemas a ninguém, não é? E quando maior for a abertura, mais facilmente as pessoas ficam em Cabo Verde, não é? Portanto, não há nenhum perigo, 500 mil, nós somos um povo simples, humilde, mas também os demais povos da Cplp, eu penso que não podemos ter medo da abertura. Vamos abrir o espaço com responsabilidade, permitir a livre circulação de pessoas, de bens e de capitais e permitir que os talentos possam circular em todos os países da Cplp, inclusive também na área da cultura, porque a cultura é essencial. Não numa lógica de folclore, mas é que a criatividade está ligada à cultura. Os países mais criativos são os países que investem na sua cultura. Cultura para garantir a criatividade, a inovação e o desenvolvimento do nosso país, mas também para permitir a promoção do nosso país à escala global. Cabo Verde é muito conhecido pela via da música, pela via da César Évoa, dos nossos artistas, que intervêm à escala global, e, portanto, é um ativo muito importante que deve ser valorizado, e, felizmente, que temos muitos artistas em Cabo Verde, e a cultura é uma peça muito forte, a literatura, as artes plásticas, a música, a dança, o teatro, e a nossa própria língua. Portanto, a cabo-verdianidade, o nosso maior ativo é Cabo Verde, e atrás de Cabo Verde está a sua cultura, a sua identidade e a sua especificidade. Ou seja, nós queremos ser um país aberto ao mundo, um país útil ao mundo, mas queremos preservar a nossa identidade, a nossa especificidade, por forma a que possamos também ser um acrescento em relação àquilo que é o espaço global. A todos vós, o nosso muito obrigado pela vossa presença, em nome de Cabo Verde. Espero que eu tenha vendido bem o sonho de um país desenvolvido. São todos convidados a visitarem Cabo Verde e podem contar em como estamos empenhados em fazer das belas ilhas de Cabo Verde ilhas de felicidade, com o vosso apoio, o vosso contributo, a vossa determinação e o vosso engajamento. Muito obrigado pela oportunidade.
Vamos então dar por terminado este ciclo da apresentação, agradecendo ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro a apresentação e a disponibilidade para as questões levantadas, agradecer às pessoas pela disponibilidade também pelas questões, ao Dr. Vítor Ramalho pelo acolhimento, e eu passaria a palavra ao Sr. Embaixador de Cabo Verde em Portugal para a finalização desta nossa.
Muito obrigado, e eu prometo muito solenemente ser muito, muito, muito breve e, portanto, não terão que me aturar. Senhora Vice-Primeiro-Ministro, distintas autoridades civis e militares, caros colegas embaixadores, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores, caros conterrâneos, um especial agradecimento, em primeiro lugar, a todos vós, vós que nos tendes habituado a esta presença sempre amiga, sempre simpática, e participar nos eventos que são promovidos pela Embaixada de Cabo Verde em Portugal. Muito obrigado e espero que continuem, de facto, a honrar-nos com a vossa amável presença, com a vossa participação. Um agradecimento muito especial ao Dr. Vítor Ramalho. Quase eu passaria, digamos, ao largo desse agradecimento, porque também já nos tem habituado, diz sempre sim quando nós dele precisamos e faz questão mesmo de dispor todas as instalações, toda a logística, toda a sua gentileza, toda a sua simpatia que tem para Cabo Verde e para com os países da Cplp e, portanto, também os nossos agradecimentos muito especiais. ao professor João Estevão, o nosso também especial agradecimento. Honrou-nos com a sua presença, um académico muito conhecido em Cabo Verde, que tem se dedicado ao estudo de Cabo Verde, mas também dos pequenos estados insulares, o que é muito bom para nós, o nosso agradecimento também muito especial. E também, se me permitissem, aqui um agradecimento muito particular, muito especial aos colegas embaixadores que também aqui, portanto, estão presentes. Para nós isto é muito importante, as relações externas são importantes, a nossa cooperação internacional é muito importante e, portanto, gostaria-se, com a vossa permissão, de destacar aqui esta presença. Eu não queria agradecer muito especialmente ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, porque a ideia de também apresentar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, não só no território nacional, mas também apresentar também na diáspora fora do território. Mas ele também já nos tem habituado a essas coisas, não só pelo, digamos, significativo apoio que tem proporcionado a esses processos também da transformação dos nossos serviços consulares, para poderem prestar serviços de mais qualidade, de maior qualidade, e serviços também mais rápidos e estar mais próximo das pessoas, mas também porque acaba também de apresentar, digamos, um projeto do Código de Investimento para o Imigrante, um código para do investidor imigrante, o que significa também a atenção particular que dá a diáspora cabo-verdiana. Mas também é verdade que o governo de Cabo Verde, de uma forma geral, as autoridades cabo-verdianas em geral, têm tido a diáspora um pouco no centro da preocupação ao longo dos anos. E em várias matérias, podemos até dizer que temos orgulhos de ser, talvez não os primeiros, mas pelo menos no pelotão também da frente, em várias alterações. Cabo Verde há muitos anos que adotou, por exemplo, o regime da plurinacionalidade, não é? E, portanto, isto é o reconhecimento da sua nação diaspórica, não é? E permitir, portanto, que um cabo-verdiano possa ter 2, 3 ou 10 nacionalidades, o que é também muito bom para o país. Mas também nas próprias eleições legislativas levadas a cabo, portanto, em Cabo Verde, se nós compararmos com vários países, o número de deputados da Assembleia Nacional, a rácio entre o número de deputados nacionais e o número de deputados eleitos, portanto, na diáspora, na imigração, vê-se claramente a importância que Cabo Verde na diáspora. Mas também o facto de Cabo Verde ser um dos primeiros países que aprovou legislação que permite aos cabo-verdianos votar diretamente nas eleições presidenciais. E aqui até fomos primeiros que Portugal. E, portanto, há muitos anos que os cabo-verdianos podem votar nas eleições presidenciais diretamente. Mas também porque tem reflexo na política em relação à diáspora, que Cabo Verde foi também um dos primeiros países a aprovar uma lei que permite que os cidadãos estrangeiros residentes em Cabo Verde pudessem votar nas eleições autárquicas. Isso em busca, portanto, da reciprocidade e em busca, portanto, também desse reconhecimento que nós devemos ter uma grande participação política fora também do nosso território nacional. E, portanto, essas coisas não são por acaso, fazem parte da nossa tradição, fazem parte da nossa matriz e é por isso também com muita naturalidade que vemos aqui a presença do Sr. Vice-Primeiro-Ministro apresentando o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado a todos. Seguramente este debate foi mais rico com a vossa presença e também conto inteiramente convosco em outros eventos, em outras oportunidades. Mais uma vez, muito obrigado.